Agora são 10 horas e 33 minutos, quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. E nós começamos essa edição com informações de uma operação contra fraudes em auxílio emergencial aqui no país, entre as cidades da Polícia Federal, está Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia para você.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Então, policiais federais estão nas ruas nesta quarta-feira para cumprir mandados contra um grupo suspeito de fraudar o auxílio emergencial, benefício pago pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19. As operações Vida Fácil e Vida Fácil 1 e Vida Fácil 2 cumprem mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em 7 cidades brasileiras, entre elas Maringá, única cidade do Paraná onde estão sendo cumpridos os mandados. Os mandados, segundo a Polícia Federal, foram expedidos pela Justiça em Araçatuba. São 210 policiais cumprindo 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e em Maringá. Então, como eu disse, a única no Paraná que está nesta operação. A ação foi desencadeada pela Polícia Federal e investiga fraudes de aproximadamente 10 milhões de reais em pagamentos do auxílio emergencial. As investigações começaram em Araçatuba no início deste ano, após informações de pessoas que foram identificadas em diversos auxílios emergenciais fraudados. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. O assunto agora é saúde. 17% das cidades do Paraná adotaram ou pretendem adotar o chamado passaporte da vacina, que exige que as pessoas apresentem a carteira de vacinação contra a Covid-19 para entrar em determinados locais e em determinados eventos. O dado é do Tribunal de Contas do Paraná. 72% dos municípios ainda não adotaram um posicionamento sobre o tema, entre eles municípios dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre o assunto. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. 12 dos 19 municípios que compõem aqui a regional não definiram a respeito da adoção do chamado passaporte da vacina. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, as cidades são Arapoti, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Ortigueira, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania e Curiúva. Já as cidades de Carambeí, São João do Triunfo e Jaguariaíva confirmaram ao tribunal que não possuem o passaporte, mas pretendem adotá-lo. Palmeira e aqui Ponta Grossa confirmaram que não pretendem adotar o passaporte. Já as cidades de Castro e Reserva não informaram ao TSE como vão proceder a respeito do assunto. Lembrando que o Tribunal de Contas do Paraná estabeleceu até o dia 12 de novembro para que as prefeituras se manifestassem a respeito da possibilidade ou não de adotarem o chamado passaporte da vacina. Então, reforçando a informação, 12 dos 19 municípios da região aqui dos Campos Gerais definiram a adoção do chamado passaporte da vacina. E por falar em vacina, a Secretaria de Saúde de Londrina liberou a vacinação para adolescentes acima de 12 anos. E a Prefeitura promete bloquear o cadastro de quem estiver apto e não se vacinar, e não realizar o agendamento em 20 dias. Quem tem as informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Olá, Ricardo. Bom dia, ouvintes. A liberação da vacina para os adolescentes de 12 anos ou mais foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Já estão com o cadastro validado e podem fazer o agendamento mais de 9.500 jovens nessa faixa etária. Outra novidade foi a redução do intervalo da aplicação da terceira dose da vacina nos idosos trabalhadores de saúde também. A partir de agora, o intervalo é de 150 dias após a segunda aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde também anunciou que a partir da próxima segunda-feira vai bloquear os cadastros de quem estiver apto a se vacinar e não realizar o agendamento em 20 dias. A medida é válida para a primeira e também a segunda, além da terceira dose. Cerca de 20 mil pessoas estão nessa situação. E elas que tiveram o cadastro bloqueado deverão solicitar esse desbloqueio também no site da Prefeitura. Além disso, o município também vai bloquear o cadastro de quem agendar a vacinação duas vezes e não comparecer no local para receber a dose. Isso porque a Prefeitura não vai mais ficar guardando a dose sem saber se a pessoa vai ou não ser vacinada. Luciano.
Obrigado, Cláudio. Faz todo sentido, né? Nesta terça-feira, o Hospital Municipal do Idoso, da Secretaria Municipal da Saúde, aqui de Curitiba, deu alta ao seu último paciente internado por Covid-19. Cláudio Miguel Queiroz Dombeck deu entrada em 27 de setembro e ganhou alta 14 dias após completar 49 anos. A alta do último paciente internado comoveu toda a equipe que fez questão de acompanhar o momento com cartazes de apoio. O Hospital do Idoso tem sido referência no atendimento a casos suspeitos e confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O primeiro paciente com coronavírus foi internado em 30 de março de 2020. Na época, a unidade contava com 20 leitos de terapia intensiva, chegou a 83 leitos de UTI na fase mais crítica da pandemia. Segundo o diretor técnico do Hospital do Idoso, o Clóvis Sequinel, a diminuição da taxa de ocupação de leitos se deve à ampliação da cobertura vacinal da população, que tem permitido ao hospital retomar gradualmente a rotina pré-pandemia. Ou seja, a vacinação e a redução do ritmo da pandemia permitem ao hospital desativar leitos, antes exclusivos para a Covid-19, e, consequentemente, voltar a atender pacientes de doenças crônicas não transmissíveis e a realizar cirurgias. E por falar em cirurgias, Maringá, a Secretaria de Saúde da cidade, vai lançar um mutirão de consultas e cirurgias seletivas. Luciana Penha, da CMN Maringá, volta com mais estes detalhes. Luciana.
Pois é, Luciana. Esse mutirão, inclusive, foi lançado agora há pouco aqui no Hospital Municipal, de onde eu falo ao vivo. Vão ser realizadas 7.500 cirurgias eletivas, 100 mil consultas especializadas e 140 mil exames que retratam a fila de espera por esses procedimentos médicos aqui na cidade. A proposta é que esses procedimentos sejam realizados em 10 meses, a partir de agora. E para isso, a Secretaria de Saúde está investindo 20 milhões de reais de fonte livre, dos recursos que estavam guardados, reservados para a compra de vacinas contra a Covid-19. Além do Hospital Municipal, o Hospital Universitário e outros 4 hospitais filantrópicos e privados também vão realizar as cirurgias. Os hospitais privados foram conveniados para a realização dessas cirurgias, consultas e exames. O município vai pagar o dobro da tabela SUS em cada procedimento, porque do contrário não seria possível realizar o mutirão, disse o secretário de Saúde. A consulta especializada, por exemplo, que o SUS paga R$10, o município vai pagar R$20. Reais. Uma cirurgia de apêndice, o SUS paga R$140 reais e o município vai pagar R$280. Reais. O Ministério da Saúde permite o pagamento acima da tabela SUS em casos de emergência, como esse, de uma fila enorme, né, gerada em quase 2 anos de pandemia. Luciana.
Luciana, pelas informações. O Instituto Água e Terra divulgou ontem o balanço da força-tarefa realizada nos municípios da região do Vale do Iguaçu. Os autos de infração resultaram em R$2,5 milhões de multas emitidas. O Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Eduardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN. O Instituto Água e Terra divulgou ontem o balanço da força-tarefa realizada nos municípios de São Mateus do Sul, General Carneiro, Antônio Olinto, Paulo Frontin e também aqui em União da Vitória, todos os municípios na região do Vale do Iguaçu, para fiscalização de alertas de desmatamento do bioma Mata Atlântica. Ao todo, Lucia, foram 67 autos de infração emitidos, com fiscalização em mais de 200 hectares de terra. Os autos de infração resultaram em R$2,5 milhões de multas emitidas. O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, declarou, após a ação desta força-tarefa, que, abre aspas, a fiscalização é prioritária, porque infelizmente existem os crimes ambientais e, nestes casos, precisamos mostrar a mão firme do Estado, fecha aspas. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Eduardo, pelas informações. E o governo do Estado liberou mais R$ 71 milhões de reais para o programa Casa Fácil Paraná. Cascavel, no Oeste, receberá investimentos de R$8,5 milhões. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian e ouvintes. Nesta etapa do programa, 4.785 imóveis contarão com os subsídios do governo do estado para o custeio do valor de entrada em todo o Paraná. E esses imóveis, Lucian, integram um pacote de 7.780 moradias que foram homologadas pela Coapar em 26 cidades paranaenses. O maior volume de investimentos desta etapa é destinado a Campo Largo, na região metropolitana aí de Curitiba. São 1.440 imóveis homologados. Cascavel, aqui no Oeste, também nesta etapa foi uma das cidades destaques da nova liberação. Cascavel vai receber, como você dizia, R$8.500.000 do governo do estado para facilitar a aquisição da casa própria a 565 famílias. Três empreendimentos serão construídos no município, totalizando 946 imóveis. O governador Ratinho Júnior destacou a importância do programa.
É o maior programa do Brasil de construção de casa própria. E além disso, para as famílias até três salários mínimos, o governo do estado banca a entrada de R$15.000 para que ela possa fazer o seu financiamento na Caixa Econômica Federal. Então é um dia muito importante, é uma demonstração da organização da Coapar, da nossa companhia de habitação, da força do governo do estado, que tem a preocupação em cuidar das famílias mais humildes, da realização do sonho da casa própria e, claro, é um aquecimento da economia, porque quando você faz uma casa, você também gera emprego.
Portanto, o governador Ratinho Júnior assinou ontem a liberação de mais de R$71 milhões para o programa Casa Fácil e podem pleitear o desconto, Lucian, famílias com renda mensal de até três salários mínimos, vamos lembrar aqui, que não possuam casa própria e não tenham sido beneficiadas por outros projetos habitacionais do governo do estado ou do governo federal. Para o interessado em receber o benefício, realizar inscrições ou obter mais informações sobre o programa Casa Fácil Paraná, é só acessar o site coapar.pr.gov.br/cadastro. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.